Na mensagem 23, estamos vendo, baseado no livro de Romanos, e nessa semana nós vimos, no nosso estudo do Alimento Diário, a mensagem dessa semana fala da história, da vida de Abraão, da experiência de Abraão. E a história de Abraão tem tudo a ver com a nossa história e com a nossa experiência de fé. A Bíblia nos mostra que a humanidade, ela, desde a criação, desde a queda do homem, os homens, o viver humano, ele é permeado por falhas e derrotas. Realmente o pecado que entrou no homem é um elemento destrutivo no ser humano. E mostra o homem vivendo, insistindo em viver na maldade e na violência. Então, antes do dilúvio, naquela primeira criação de Deus, nós vemos a situação humana, uma situação deprimente. Se nós abrirmos a Bíblia em Gênesis capítulo 6, nós vamos ver que Deus se desagradou do ser humano. Gênesis 6:3 diz assim: então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, porque o espírito de Deus vinha agindo no homem, pois este é carnal. Então o homem se tornou carnal. Ele começou a ser guiado pelo seu instinto carnal. E os seus dias serão 120 anos. Porque o homem vivia muitos anos, 900, 800 anos até então. Mas Deus já fez uma limitação ao homem pela condição humana caída. Gênesis 6:5, nós lemos: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então, é uma situação terrível. E Gênesis 6:11 e 12, nós podemos ler sobre aquela geração, antes do dilúvio. A terra estava corrompida, Gênesis 6:11. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Mas ali fala, Noé, porém, achou graça diante de Deus. Veja, irmãos, uma geração inteira corrompida. Um homem achou graça diante de Deus. E daquele homem, então, Deus pegou, daquela família de Noé, Deus pediu para ele construir a arca, nós conhecemos a história, e ali todos pereceram pelo julgamento daquela geração corrupta, maligna. E Deus teve um novo começo com Noé. Mas passado o dilúvio, eles começaram novamente a se multiplicar, a família de Noé, e eles começaram a ter filhos e filhas, e se multiplicavam. E cerca de 300 anos após o dilúvio, a situação já era a mesma. A maldade, os homens se tornaram idólatras, adoravam outros deuses. Os descendentes de Noé, surgiu um homem chamado Nimrod, e ali começou a exaltar o nome do próprio homem. Nós vemos isso no livro de Gênesis. Então, o homem, ele sempre vai, quando ele se afasta do Senhor, quando ele se afasta de Deus, ele vai se deixando levar pela carne, sendo tomado pela carne. E aí o que acontece? Ele cai numa situação que desagrada a Deus. Mas graças a Deus, a gente vê que Deus sempre faz um chamamento. Deus sempre está chamando os homens para perto de si. E o Evangelho é isso. O Evangelho é um chamamento para vivermos na presença de Deus. Então, quando nós ouvimos a voz de Deus, a voz do Evangelho, esse Evangelho tem um poder. O Evangelho em si é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Salvação do quê? Salvação da sua situação. Situação humana caída. Que a Bíblia revela que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Que o homem caído, o homem em si, não há justiça nele. Ele precisa de uma salvação. E o Evangelho é isso, o Evangelho é Jesus Cristo. O Evangelho é o poder de Deus para tirar o homem de uma situação deplorável e colocá-lo na presença de Deus para que ele possa ter uma vida com Deus e ser transformado. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E hoje, a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, o que Deus está querendo hoje? Encontrar em mim? Encontrar em você, fé. Só que a Bíblia nos mostra que nós não nascemos com fé. Ah, eu tenho fé. Às vezes você ouve pessoa falar, eu tenho fé. Fé em quê? Então a Bíblia, ela define o que é fé, fala qual é a fé que resolve, porque tem gente que fala de fé, mas a fé dele é pensamento positivo, que não funciona. Ou funciona até determinado ponto, chega num ponto, ele não... Pensamento positivo não é o poder de Deus. Nós não precisamos de pensamento positivo. Não precisamos de confiança. Ah, eu tenho confiança. Confiança em quê? Então a Bíblia fala que a fé verdadeira, ela vem de Deus. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. E a Bíblia fala que o justo viverá pela fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Porque todo aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele é, que Ele existe, que Ele é. E se torna galardoador dos que o buscam. Então quando eu me aproximo de Deus para ouvir a Deus, para receber algo de Deus, Deus infunde fé. E a fé que Ele infunde em nós, essa fé agrada a Deus. Deus está fazendo isso na nossa vida, através do Evangelho. Louvado seja Deus. É o poder, né? É um poder capaz de mudar a nossa biografia. Assim como ocorreu com Abraão. A sua biografia, a história da sua vida, a história da minha vida é mudada pelo poder de Deus que atua pela fé. Graças a Deus, quando nós vivemos na presença do Senhor, tudo que Ele é, tudo que Ele tem, tudo que Ele obteve, tudo que Ele realizou, começa a se misturar, se mesclar com a minha experiência, com a sua experiência, assim como foi com Abraão. E isso vai transformando nossa vida, assim como transformou a vida de Abraão. Abraão é conhecido como pai da fé. Abraão é conhecido como amigo de Deus, mas no início ele não tinha fé. Abraão vivia num lugar de idolatria, as pessoas adoravam ídolos. Não a Bíblia, mas a tradição diz que o seu pai era um fabricante de ídolos. Ali onde ele morava, na Caldeia, um lugar de idolatria. E nós não vemos nada do passado de Abraão, não está escrito nada. A Bíblia não relata nada de como que ele vivia. Não falava como Noé, que era uma pessoa justa, que achou graça diante do Senhor, não. Abraão provavelmente não tinha nada disso. Mas Deus o chamou. Deus olhou para ele e chamou, fez um chamamento para ele. Então ele não tem antecedentes. Os pais dele não eram pessoas que amavam a Deus e seguiam a Deus. Ele estava lá, num lugar, no meio daquele povo idólatra. Mas um dia Deus chama Abraão. E esse chamado de Abraão, que não tinha os recursos que nós temos hoje. Abraão não tinha uma Bíblia na mão. Abraão não tinha os livros. Abraão não tinha os irmãos para compartilhar suas experiências. Abraão não tinha ninguém para se espelhar. Deus chama Abraão. Talvez a nossa experiência seja assim também. O dia que Deus nos chamou, não tínhamos nada. Não buscávamos a Deus. Não estávamos nem aí para com Deus. Mas Deus nos amou assim mesmo. E Deus nos chamou. Então, o chamamento de Abraão é como o nosso chamamento. Não tínhamos nada para oferecer. Não buscávamos a Deus, vivíamos por nós mesmos, de acordo com o que entendíamos certo. Mas Deus também nos chamou. Então, essa experiência de Abraão bate muito com a nossa experiência. Deus apareceu para Abraão e falou com ele. Deus precisa falar conosco. E nós precisamos ouvir a voz de Deus. Nós precisamos ouvir o que Deus está falando. Deus tem falado. Deus falou com ele e ele creu. E pôde experimentar subjetivamente Deus. Intimamente Deus. O que é experimentar subjetivamente Deus? É intimamente. A experiência subjetiva é ouvir Deus dia a dia. Então Deus, por exemplo, numa reunião como essa, Deus fala. A palavra de Deus é falada. A palavra de Deus fala por si. Então Deus fala. Então isso é um falar objetivo. Todo mundo está ouvindo a mesma coisa. Mas o que é o falar subjetivo de Deus? Quando essa palavra que está sendo falada é associada com o Espírito, então exercita o Espírito, essa palavra deixa de ser uma palavra objetiva e passa a ser um falar subjetivo, íntimo. Deus começa a falar com você. Por isso que o nosso coração, que é o recipiente para receber a palavra de Deus, conforme Jesus fala ali na parábola de Mateus 13, a parábola do semeador. Então, o que é o semear? O semear é algo objetivo. O semear, o semeador semeia no coração das pessoas. O resultado é subjetivo, depende do coração. O coração precisa estar fofo. A terra precisa estar receptiva à palavra do reino. Que é a palavra de Jesus. As pedras precisam ser tiradas para que essa palavra germine, produza raízes. Também esse falar precisa ser um falar num coração que não tem concorrência dos espinhos, que atrapalha a palavra. Então, quando a palavra cai numa boa terra, ela produz. Porque a palavra é a mesma, a semente é a mesma. O problema está na terra, muitas vezes. Então nós precisamos preparar o nosso coração para receber essa palavra. Nós precisamos apreciar a palavra. Nós precisamos apreciar o falar divino. Eu, particularmente, preciso ouvir Deus. E Deus fala quando nós apreciamos o falar. Porque aí, aquele falar é um falar que o Espírito trabalha dentro do Espírito, dentro do coração, dentro da mente, dentro da vontade, dentro da emoção. Na verdade, o coração ele tem uma porta, que é a consciência. O coração humano é formado pela consciência, que é uma parte do nosso espírito humano. Mas a maior parte do coração é a nossa alma mesmo. Então a palavra ela precisa entrar e cair na nossa alma, na nossa mente, vontade, emoção, por uma porta, que é a consciência. Então, quando nós estamos com a consciência limpa, com uma consciência pura, Deus pode falar. Porque ele não encontra barreira para entrar no coração e entrar na nossa mente, primeiramente. Entendemos, compreendemos a palavra de Deus. Na nossa emoção, nós amamos, apreciamos essa palavra. E na nossa vontade, nós praticamos a palavra. Então, esse falar subjetivo que Abraão teve. Porque Deus falou com Abraão. Deus pode falar comigo, pode falar com você. Deus fala comigo e fala com você quando nós nos abrimos para o falar de Deus. E esse é o ouvir da fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Então esse é o ouvir da fé que fala Romanos 10. Então nós podemos aprender por esse falar subjetivo. E também nós podemos aprender pelas experiências do dia a dia a ter mais fé. Foi o que aconteceu com Abraão. Então, esse viver íntimo com o Senhor nos traz experiências. E através dessas experiências nós nos aproximamos mais de Deus. Muitas experiências positivas, algumas experiências negativas, mas em todas elas nós podemos tirar um proveito e se aproximar mais do Senhor. Então, fale com Deus. Deus fala conosco, mas fale com Deus também. Nós precisamos aprender a falar com Deus. Conte a Deus seus medos, suas frustrações, confesse suas falhas, suas incapacidades. Você falando com Deus, você se aproxima de Deus. Você confessa para Deus. Você demonstra fé. Porque todo aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele é. E se torna galardoador dos que o buscam. Então, quando nós chegamos para Deus e falamos com Deus, resmungamos para Deus, no bom sentido, Deus tem caminho em nós. E Deus começa subjetivamente a trabalhar essa fé em nós. Então a vida cristã é assim, é feita de fases. Precisamos passar pelas fases e evoluir em cada uma delas para a próxima fase. Todo ser vivo, quando nasce, precisa de cuidado. Você vê os passarinhos, aquele ninho cheio de passarinho, ainda não tem nem pena. Como que eles sobrevivem? Porque a mãe deles vai lá, pega a comida e vem, e coloca na... Fica todas as boquinhas assim, né? Abre a boca, ela vai lá e coloca a comida na boca deles. Protege eles. Se algum outro pássaro, predador, chega, ela fica brava, espanta. Até a gente, quando chega perto, ela... Porque está protegendo o seu filhotinho. Dando comida na boca dele. Até que ele possa crescer, nasce as penas, aí ele começa a aprender a voar, e aí ele vai poder seguir outra fase. Daqui uns dias ele está fazendo a mesma coisa que fizeram com ele e com outros. Os seus filhotinhos. Todo ser humano, ser vivo é assim. Quando ele nasce, ele é cuidado. Mesmo um leão, quando nasce, ele fica perto dos pais, porque senão vem os predadores, vem as hienas e devora eles. Mas o dia que ele se torna um leão, aí ele vai cuidar dos outros filhotes dele também, porque ele passou daquela fase. A vida espiritual é da mesma forma. No começo, nós precisamos que orem por nós. Nós precisamos que cuidem de nós. Nós precisamos ser alimentados. Nós precisamos ser conduzidos pela mão. Foi isso que Jesus falou. Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas estas coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, a vida espiritual da mesma forma. Nós precisamos, no começo, de ajuda, mas nós precisamos passar dessa fase. Nós precisamos crescer, avançar, até chegar um dia que nós, de pessoas que são cuidadas, passamos a ser cuidadores. Começamos a conduzir outros pela mão, a orar por eles, a alimentá-los, a ensiná-los sobre as coisas do reino, sobre o viver de Deus, sobre a vida de Deus. Isso é o normal e o natural de toda a vida. Então, nós vemos com a experiência de Abraão que foi isso que aconteceu com ele. Ele começou sem fé, mas terminou como pai da fé, porque ele ouviu Deus, creu em Deus e obedeceu o que Deus falou. Cometeu erros, mas nunca se apartou de Deus. Sempre se voltou ao propósito de Deus. Então vamos ver algo sobre a experiência de Abraão. Lá em Atos capítulo 7, versículos 2 a 4, Atos 7, 2 a 4, Estevão fala assim: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Arã. Então ele estava lá em Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia, e o Deus da glória apareceu a Abraão. Ele disse: sai da tua terra e da tua parentela e vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Arã. E dali, com a morte do seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vós habitais agora, a terra de Canaã. Então ele saiu de Ur e foi para Arã, junto com seu pai. Mas aí nós vemos lá em Gênesis capítulo 12, que Deus aparece para ele em Arã, novamente. O chama e faz uma promessa. Então Gênesis capítulo 12, versículo 1 diz assim: ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Qual foi a reação de Abraão? Versículo 4. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor. E Ló foi com ele. Tinha Abraão? Abraão, 75 anos, quando saiu de Arã. Olha, 75 anos, quando ele começou a ter um contato com Deus. Irmão, nunca é tarde. Nunca é tarde. 75 anos. Tem gente que está achando que 75 anos já está no fim. Para Abraão era o começo. 75 anos. Vai um lugar que eu te mostrarei. E ele foi. E aqui começou uma história de fé em fé. Deus aparecia e falava com ele. Ele obedecia. E a fé ia sendo gerada nele. Gênesis 12, 5, diz assim: levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acrescentaram em Arã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Tem um detalhe aqui. A mulher dele, Sarai, era estéril. Gênesis 11, 30 diz isso. Sarai era estéril, não tinha filhos. Então, Gênesis 12, 6 fala: atravessou Abraão a terra de Siquém até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Então essa era a vida de Abraão. Então Deus promete a terra de Canaã a Abraão. Promete também a descendência para alguém que tem 75 anos, uma mulher estéril. Já estava casado há muito tempo com ela. Vou te dar uma descendência. O que Abraão fez quando ele ouviu isso? Ele reagiu imediatamente. Gênesis 12, 8 fala: passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Então o altar que ele edificou ao Senhor, o altar é um ambiente para contatar a Deus. Quando todos os homens daquela época adoravam outros deuses, Abraão armou um altar e invocou o nome de Jeová. Nome do Senhor, Jeová. Invocava o nome do Senhor. E ao invocar o nome do Senhor, ele estava mostrando a sua dependência do Senhor. Invocar o nome do Senhor é isso, é depender do Senhor. Eu falo, eu tenho um Senhor. Quando nós falamos Senhor Jesus, nós estamos dependendo do Senhor. Não é uma frase poderosa, não é uma frase de efeito, mas é um posicionamento. Você está erigindo um altar e falando: eu tenho um Senhor na minha vida. Eu tenho um rei sobre mim. Tem alguém que manda em mim. Tem alguém mais poderoso do que eu. Tem alguém que dirige a minha vida. Tem alguém que eu tenho que prestar contas? Tem alguém que eu quero ter um viver agradando? Senhor Jesus! Então nós invocamos o nome do Senhor. Naquela época, Jeová era o nome que se invocava. Mas hoje, Jeová nos deu um outro nome. Jesus é a salvação de Jeová. Um dia o Verbo se fez carne. E hoje nós temos um nome precioso, íntimo, para ser invocado. Quando invocamos o nome do Senhor, nós podemos desfrutar tudo aquilo que Ele fez. Tudo que o Senhor fez na cruz, toda a vitória de Jesus, tudo que Ele conquistou. Jesus falou em Mateus 28, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Hoje Ele é autoridade nos céus e na terra, que Jeová o Pai concedeu a Ele. Quando nós lemos Atos 4:12, falando de Jesus, fala, e em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Filipenses capítulo 2, versículo 9, em diante fala assim, porque Deus o exaltou sobremaneira, Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quando nós invocamos o nome do Senhor, nós glorificamos o Pai, porque nós reconhecemos que o Pai enviou o Seu Filho para nos resgatar, para nos salvar, para nos reconciliar com Deus. Essa foi a obra de Jesus. Quando eu invoco o nome de Jesus, quando você invoca o nome de Jesus, você pode obter essas riquezas. Porque você está agradando o Pai. Você está reconhecendo o que Deus fez por você. E o que Cristo também fez na cruz. Louvado seja Deus. Então, Abraão invocava o Senhor. Isso agradava a Deus. Abraão passou por várias provas. Ele teve fome, ele passou por fome ali em Canaã. Ele desceu ao Egito, foi envergonhado no Egito, voltou para a terra, porque foi ali que Deus colocou ele. Deus o abençoou depois naquela terra. Pedro fala que as várias provações, elas confirmam o valor da nossa fé. E foi isso que foi acontecendo com Abraão. Ele foi caminhando com Deus e tendo experiências com Deus. Gênesis 13, depois que ele se apartou de Ló, não deu certo, Deus havia falado, deixa a sua parentela, mas ele levou ainda Ló. Mas depois que ele se apartou de Ló, Deus apareceu para ele novamente. Gênesis 13, versículo 14, diz assim, disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele, ergue os olhos e olha, olha essa terra. Olha, desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente. Olha, Abraão, olha tudo isso daí que você está vendo. Tudo que você está vendo. Norte, sul, oriente, ocidente. Olha tudo isso. Porque toda esta terra que vês, eu te darei. A ti e a tua descendência para sempre. Farei da tua descendência como o pó da terra. De maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Então aqui ele falava da descendência terrena de Abraão. O povo que viria após ele, Isaac, Jacó, Israel. Então ele falava desse povo, a descendência terrena de Abraão. Então veja que a revelação de Deus é progressiva. Primeiro vai para uma terra que eu te mostrarei, mas depois ele começa a dar detalhes. Olha, essa daqui é a terra, que vou te dar a tua descendência. E Deus vai falando. E nós vamos caminhando com ele vai se revelando para nós, assim também. Então, aqui ele começa a delimitar o território. E aqui, ele viveu 10 anos, então ele tinha 75 anos quando ele partiu para Canaã, viveu 10 anos em Canaã, nessas experiências, invocando o Senhor, armando tendas, Deus abençoando ele ali. Quando ele tinha 80 anos, 85 anos, 10 anos, Deus apareceu novamente para ele, Gênesis 15, versículo 1 fala, depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão, numa visão e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo. O teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor, Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos? 85 anos. E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Ele tinha um criado lá, um Damasceno, chamava ele Eliezer. Falei: esse daqui que vai ser o meu descendente, eu não tenho filho. O senhor sabe disso. Disse mais Abraão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa, esse será meu herdeiro. Isso é o que meu olho está enxergando. A isto respondeu logo o Senhor: não, não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Rapaz, estou te falando uma coisa, o teu herdeiro vai nascer de você. Então conduziu até fora e disse: olha para os céus, conta as estrelas, se é que podes. E disse: será assim a sua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Descendência celestial que diz respeito à igreja. Irmãos, mais uma revelação. O teu descendente vai sair de você. Você vai ter um filho. Deus lhe promete uma descendência. E Deus revela: teu herdeiro será gerado de ti. Nós somos a descendência celestial de Abraão. Louvado seja Deus. Mas agora, Gênesis 16, tem um problema daqui. A fé com a versus lógica. A fé versus o que se vê. Sara, mulher dele, estéril, casada com ele desde a juventude, ele com 85 anos, ela era 10 anos mais nova que ele, 75, foi muito apressada, usou a lógica. Falou: bom, Deus falou que vai sair de ti. Eu sou estéril. Eu tenho uma serva aqui, ela chama Agar. Então foi o seguinte: você toma a minha serva como mulher, ela vai te dar um filho, e o filho que ela te der é como se fosse meu filho. Abraão falou: é, acho que sim, né? Mas fé não é lógica. E fé tem que ser na palavra de Deus. Deus falou isso. E assim eles fizeram. E fala que ele teve um filho com Agar. Mas na hora que teve o filho, a serva já começou a desprezar a Sara. Ela já foi reclamar com ele. Gênesis 16, 15, lemos assim: Agar deu à luz um filho a Abrão, e Abrão, a seu filho que dera Agar, chamou-lhe Ismael. Era Abrão de 86 anos quando Agar lhe deu à luz Ismael. E isso desagradou a Deus, porque ele gerou um filho da sua própria carne, do seu jeito, da sua maneira, de acordo com o que ele achava que devia ser. Isso desagradou a Deus. Fala que ele tinha 86 anos quando ele gerou. E o versículo seguinte, que é Gênesis 17, 1, fala que quando ele tinha 99 anos, ou seja, Deus ficou 13 anos, não há nenhum relato que Deus falou com ele. 13 anos Deus não apareceu para ele. Mas quando ele tinha 99 anos de idade, e a sua mulher 89 anos de idade, apareceu o Senhor e lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abraão, rosto em terra, e Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abraão já não será o teu nome, mas Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, e de ti farei nações, e reis procederão de ti. E aí Deus estabelece a circuncisão como um sinal de que ele precisava não agir de acordo com a carne, não agir de acordo com a sua própria maneira, mas ele devia agir de acordo com a palavra de Deus. E não somente isso, né? Gálatas 5,6 fala, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Quer dizer, o que ele falou para Abraão? Abraão, anda na minha presença. Você precisa estar na minha presença para ser perfeito. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Tudo que eu prometo, eu cumpro. Tudo que eu falo, acontece. Você tem que crer nisso. E não só isso. Nessa aparição que ele teve com Abraão, capítulo 17, versículo 15, Deus revela mais coisas. A revelação é progressiva à medida que nós caminhamos com Deus. 17, 15 diz, disse também Deus a Abraão, a Sarai, tua mulher, já não lhes chamará Sarai, porém Sara, abençoá-la-ei e dela te darei um filho. Sim, eu abençoarei e ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. Então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu e disse consigo, a um homem de 100 anos há de nascer um filho, dará à luz Sara com seus 90 anos? Disse Abraão a Deus, tomara que viva Ismael diante de ti, eu já tenho um filho, é Ismael. Deus lhe respondeu, de fato, Sara, tua mulher, te dará à luz um filho, e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança, aliança perpétua para a sua descendência. Para Deus, quando um homem se une com uma mulher, ele é uma só, se tornar uma só carne. Abraão aprendeu um princípio aqui. Quando Abraão falou assim, o filho vai sair de ti, era dele com Sara, porque Sara era um com ele. Sara era uma só carne com ele. Não havia outra possibilidade, não havia outra mulher, porque Abraão tinha uma mulher, o nome dela era Sara. E quando a bênção foi prometida, a promessa foi feita a ele, que daria um filho a ele, esse filho era dela. E aí Deus revela isso para ele nesse momento. Quanto a Ismael, eu te ouvi, abençoá-lo-ei, falo-ei fecundo e multiplicarei extraordinariamente, gerará 12 príncipes e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecerá-ei com Isaque, a qual Sara te dará luz, neste mesmo tempo daqui um ano. E fim desta fala com Abraão, Deus se retirou elevando-se. Que maravilhoso, né, irmãos? Que maravilhoso. Gênesis 21:1 diz assim, visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e Deus deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque, como Deus havia falado. Quanta experiência. Quanta experiência. Eles provaram o poder de Deus. Por que Deus não deu esse filho quando ele tinha 65 anos? Porque Deus queria provar o seu poder. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Tudo que eu falo acontece. Tudo que eu prometo eu cumpro. Esse é Deus. Ainda falando desse aspecto, no capítulo 18 de Gênesis, três anjos apareceram, que era Deus visitando a casa de Abraão. E ele falou que, novamente, porque essa conversa ele teve com Sara, com Abraão, mas depois ele foi lá e Sara estava ouvindo a conversa deles, e ele falou que Sara ia ter um filho, ela deu risada. Aí ele fala assim, Gênesis 18, 11, 14, fala, caso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil, existe alguma coisa difícil para Deus? Nada. Daqui a um ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Ele repetindo aquelas palavras que havia dito a Abraão. Por isso, irmãos, isso enche o nosso coração de esperança. O nascimento de Isaque trouxe certezas para Abraão. A experiência de ter um filho naquelas condições trouxe certezas para Abraão. Qual que era a certeza? O que Deus fala, ele cumpre. O que Deus promete, ele faz. Deus falou que eu teria um filho e o nome dele seria Isaac há quase um ano atrás. E agora esse filho está aqui. Sara já não podia mais ter filhos. Mas ela teve um filho pelo poder de Deus. E Deus falou, esse Isaac vai ser o herdeiro que eu estou te falando. Há 35 anos, eu estou te falando que você vai ter um filho. É esse cara que é o Isaac. Essas experiências trazem esperança, traz fé. A fé é a certeza de coisas que se esperam. E a convicção de fatos que não se veem. A fé foi gerada. Não tem como tirar isso de Abraão mais. Deus falou, você terá um filho. Esse filho será gerado por Sara. Não importa a condição dela. Seu nome será Isaac. Deus não pode mentir. Abraão aprendeu isso. Por isso, quando Deus pediu a Abraão, quando ele era menino, olha, agora você pega o menino e vai lá no Monte Moriá e você oferece ele como sacrifício. Abraão tinha algo nele. Bom, eu estou tranquilo. Deus falou que esse daqui é o descendente. Ele não pode morrer. Ele não vai morrer. Deus proverá. Deus proverá um cordeiro. Mas o que ele falou, eu vou fazer. Agora, o que ele vai fazer, eu não sei. Por isso que Hebreus, falando da fé de Abraão, Hebreus 11, 17, fala assim, pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaac, estava mesmo para sacrificar seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito, em Isaac será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Essa era a certeza dele. Deus falou que ele é o meu descendente, ele é o meu herdeiro. Se ele falou isso, ele vai cumprir. Então, se for preciso, Deus vai ressuscitá-lo dos mortos. Mas eu vou fazer o que Deus falou. E antes dele executar, matar o menino, Deus proveu um cordeiro. Deus enviou um cordeiro para nos salvar também. Cristo é o cordeiro de Deus. Nós deveríamos morrer. E Deus proveu um cordeiro para morrer no nosso lugar. Esse é o Deus. Temos que crer nisso. Temos que crer que tudo aquilo que Deus está prometendo para nós hoje, Ele vai cumprir. Deus fala, você vai se tornar igual a Cristo. Você vai ser transformado, você vai crescer igual a plena filiação. Você vai chegar a ser a estatura da plenitude de Cristo. Eu vou te transformar num filho. Num filho herdeiro, um filho maduro, herdeiro. Você vai olhar para a sua situação? Você vai ser como Abraão? Ah, Deus, mas olha, eu estou com 99, agora não dá mais. A Sara está com 90. Mas aí Deus fala, não, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. A questão é, onde nós estamos? Não, se nós ficarmos em nós mesmos, nós vamos olhar para nós e falar, não dá, eu tenho 99 anos, eu tenho 90 anos. Os homens vão falar, eu tenho 99 anos, a mulher vai falar, eu tenho 90. Não dá. Deus fala, eu sou o Deus Todo-Poderoso, confia em mim, anda na minha presença. Hoje o que o Senhor fala para nós? Viva no Espírito, ande no Espírito, exercite o seu Espírito, volte-se para mim, confie em mim, lance sobre mim todas as suas ansiedades, caminhe comigo, se volte a mim, eu vou fazer. Ele vai fazer tudo o que Ele prometeu para nós. Tudo o que o Senhor prometeu, Ele é o eu sou. Hoje Jesus é a plenitude de todas as coisas. Ele é o eu sou. Ele é aquele que falou, eu estou contigo, convosco todos os dias. Eu vou, mas voltarei, porque eu quero estar em você, dentro de você, para que quando você precisar, eu estou lá. questão é onde nós estamos. Por isso Deus falou para Abraão, anda na minha presença. E Jesus fala, segue-me. Segue-me. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo é se circuncidar. É parar de fazer as coisas por si mesmo. É achar que não dá. É achar que não vai dar. Que eu sou fraco. E que esse mundo é muito forte. E que o pecado é muito forte. Jesus fala, eu sou. Eu sou. Eu sou. O que você precisa? Eu sou. Se volte a mim. Exercita o seu espírito. Exercita a sua fé. Se volte a mim para receber o que você precisa. Essa experiência que Abraão teve. Hoje, muito mais nós podemos experimentar desse Deus. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho, muito mais, estando agora reconciliados, somos filhos de Deus, seremos salvos pela vida de Deus que está em nós, que nós recebemos, o Espírito de Cristo na regeneração. Louvado seja o Senhor. Que o Senhor possa nos abençoar ricamente, e que o exemplo, o modelo de Abraão, o pai da fé, hoje nós temos a fé, porque a fé é o filho em nós, e essa fé é poderosa para nos livrar, para nos salvar de toda situação, para nos fazer crescer em vida, ser edificado, para viver uma vida que agrada a Deus. Louvado seja o Senhor. Vamos cantar C64, tá bom? Jesus é o Senhor.